Bom, boa tarde a todos. É uma enorme satisfação estar aqui. Como eu falei com o meu ilustre, eu estou em convalescência. Eu acabei de sair de uma cirurgia tem 3 semanas, mas não podia me importar, de uma forma ou de outra, participar desse momento. Então, eu quero dizer daqui, pronto, que é uma honra. Eu agradeço muito o convite, me sinto honrado de ser um dos membros dessa banca examinadora, nesse trabalho, nessa tese que o Venusto, o professor Venusto, teve assim, não só um empenho muito grande, mas antes do empenho, a coragem de assumir um tema tão espinhoso, um tema muito difícil, é um tema de saúde, um tema de saúde pública, mas com uma grande e profunda conexão com o mundo do direito, o mundo do Estado de Direito, e que fala da criança, da mulher, e que fala de uma situação no Brasil, e outros países também, mas no Brasil especialmente, toca a questão do consumo de bebida alcoólica. Tá? Então, assim, cumprimentando o colega, professor Vitor Marcílio, o orientador, e nesse sentido é um prazer muito grande também de poder estar dando opiniões durante o processo de confecção da tese, até porque é um grande desafio, eu aprendi muito. Então, professor Marcílio, o professor Vitor foi como orientador. A doutora Lana, a doutora Solange, o doutor Emerson, eu deixo também o meu cumprimento e minha participação de estar co-participando com essa banca. É muito interessante para mim, muito desafiador e muito estimulante também poder estar como médico numa banca de direito. Eu acho isso é uma evolução. Então, mais uma vez, já conversando com o Venusto, eu acho que ele está à frente. Esse trabalho, ele está adiantado. Esse trabalho está na frente, no momento, no tempo, no espaço, porquanto que a discussão e o debate em torno desse tema gera muitas dúvidas, gera muitas questões e mesmo polêmicas. Bom, do ponto de vista da própria tese em si, minha área, sendo a área da saúde, a área do direito, mas eu vi uma tese muito bem estruturada, muito bem desenvolvida, tornou-se uma leitura, não posso deixar de considerar, que é uma leitura que vai além do campo do direito, da justiça, e é uma leitura compreensível, uma leitura pertinente com essa temática difícil, temática polêmica, mas é uma leitura que, quando eu falei com colegas, pude dizer que era uma tese como se fosse uma tese de medicina. Eu li com o maior prazer, obviamente com a minha insuficiência de conhecimento nessa área, mas conversando muito com meu filho, filho Pedro, ele é advogado e me ajudou muitas vezes em certas interpretações, em certas considerações. Mas sim, fugir do tema, a temática em si, tá? É uma temática que interfaceia duas áreas importantíssimas no nosso dia a dia, a proteção, né? E o outro lado, de certa forma, a criminalização. Nesse sentido, muito tempo nós estamos trabalhando com uma questão da SAF, mas no olhar médico ou no olhar de saúde pública. A gente não teve muito e tratar da questão dessa parte, da parte jurídica, mas ela é muito importante. E é preciso que se tenha um direcionamento, um entendimento, não só para a questão da, da problemática da saúde materna e infantil, nesse caso, desse binômio, que é uma mulher grávida carrega durante 9 meses, um nascituro, carrega então uma outra vida. Mas os riscos que ela tem durante esse período. E dentre esses tantos riscos, pode ser riscos físicos, químicos, radiológicos, infecciosos, os vários riscos que faz com que a especialidade, que é a ginecologia obstetrícia, a medicina fetal, se tenham desenvolvido tanto nessas últimas décadas. Mas é curioso que dentro desse tempo de desenvolvimento mais avançado na medicina, a questão do consumo de bebida alcoólica durante a gravidez é uma situação historicamente antiga, historicamente constatada em tempos idos. E isso também caracteriza, marca bem o valor dessa tese. Porquanto que em alguns países mais avançados, como o Canadá, Estados Unidos, países europeus e outros, há uma atenção, uma preocupação com a questão do consumo de álcool na gravidez, o Brasil não tem essa preocupação. Então, essa tese traz muito bem esse aspecto desse mundo jurídico e médico, quando foca a questão mais objetiva, como foi muito bem delimitado, a questão em si, a síndrome alcoólica fetal no Brasil, é um problema da maior relevância de saúde pública. Portanto, mais uma vez, parabenizo o Venusto, não só pela escolha, mas pela coragem de desenvolver esse tema, que não tem jurisprudência, que não existe muito trabalho nessa área. Então, está sendo, de certa forma, pioneiro, e eu vejo isso com o maior carinho, vejo isso com o maior interesse, vejo isso com o maior entusiasmo. Enquanto professor, há mais de 40 anos na UFRJ, e há mais de 30 anos com esse programa que nós trouxemos, pela preocupação que estava havendo em termos globais, em termos mundiais, vamos dizer assim, nos anos 80, nos anos 90, houve uma relevância muito grande para a problemática do abuso de álcool por mulheres grávidas. Então surgiram muitos trabalhos nos últimos 30 anos e têm surgido cada vez mais. Mas o que é interessante é que é marcante também, e aí mostra o valor deste momento, é que, apesar de tudo, em países da América Latina, em destaque o Brasil, são regiões em cujos países têm um consumo muito elevado de bebida alcoólica. O Brasil é um dos países que mais produz e mais consome bebida alcoólica. E, naturalmente, dentro desse universo, o consumo de bebida alcoólica por mulheres jovens se tornou e vem se tornando cada vez mais preocupante pelo mundo. Basta olharmos relatos, então estudos e artigos nos últimos 15, 20 anos, é muito grande o número de mulheres que passaram a beber de maneira abusiva. E, naturalmente, aí está intrínseco o risco de nascer crianças portadoras de deficiências, como muito bem o Venusto destacou, não passando, destacou as problemáticas que repercutem sobre a lesão corporal no sentido jurídico. Mas no sentido médico, são as repercussões teratogênicas. Quer dizer, o consumo de bebida alcoólica, como o consumo de qualquer droga, é um risco muito grande para a saúde fetal. E, quando olhamos nesse panorama, nós vemos, e aí, mais uma vez, essa responsabilidade dos entes de saúde, dos entes do direito, dos entes legislativos, quer dizer, todo o o poder do Estado, as instituições do Estado, de proteger o cidadão na questão da síndrome alcoólica fetal no Brasil se torna da maior relevância, se torna da maior importância. Vale aqui para contribuir com o Estado, porque, obviamente, a tese é uma tese muito bem feita, uma tese robusta, ela trata de muitas questões. Não deu para mostrar, por exemplo, a questão epidemiológica, a questão do volume do problema, que não fazia parte do objeto, né? Mas sem dúvida isso vai somar. Então, a soma desses conhecimentos trazidos pelo Benoist, dessas considerações, esses comentários, definições que ele traz, e as indefinições, os problemas também, interroga-se muitas questões, porque não sei, houve muito de estudo anterior, mas isso se soma num momento importante. No momento importante que eu digo, e aí eu refuto esse trabalho com o maior valor, eu tenho examinado alguns artigos, algumas teses, e coloco essa entre umas teses, das teses mais importantes no sentido de trazer essa visão, por quanto? E ficar, e eu sinto isso, eu confesso isso por mim mesmo, só na área da saúde em que a gente se preocupa muito, e é importante, com a prevenção, com o diagnóstico, com o tratamento, o diagnóstico diferencial, com a reabilitação, sem dúvida. Quando eu vejo esse aspecto, aí, a minha trajetória, que são de muitos anos que eu vejo isso, a trajetória eu vejo que apresentou-se muitas coisas, evoluiu. Mas a evolução que está faltando, quer dizer, o acréscimo que está faltando, é exatamente este que nós estamos fazendo aqui agora. É discutir a questão da SAF na perspectiva do direito para que isso resulte numa maior conscientização, no maior empenho e no maior, na maior responsabilização. Porquanto, que se olharmos por um prisma de risco, por um prisma de consequências, nós vamos ver que a SAF, por exemplo, a síndrome fetal, é a principal causa de deficiência cognitiva na infância, na idade escolar. Falar isso poderia ter um grande impacto, mas na área médica eu confesso um pouco, às vezes espantado, não repercute tanto, não repercute. Mas, sem dúvida, nós estamos falando e considerando que estamos no Brasil, um país bem situado do ponto de vista de colocação ao nível das grandes nações, está entre as grandes nações, mas um país que tem peculiaridades e que, no nosso caso, aqui e agora, merecem ser considerados. Tá? Esse avanço, sem dúvida, que nós estamos dando aqui e agora, ele vai somar e vai multiplicar, considerando alguns aspectos. Esse primeiro, e nós somos uma população de 200 e poucos milhões de pessoas, metade mulheres, na questão de gênero, metade, e grande parte dessas mulheres em idade fértil. Nós temos cerca de 3 milhões de mulheres grávidas por ano, o que significa a potencialidade de nascimento de quase 3 milhões de crianças. E se nós formos olhar esse aspecto, nesse universo, nós vamos ver que o índice de mulheres grávidas que fazem consumo de álcool é muito grande, embora nós não tenhamos dados exatos. Como o próprio Benoist apontou, isso é um importante no trabalho, apontar esses gaps, essas falhas, nós não temos um dado que era para ter, medir isso. Quantas mulheres grávidas fazem uso de álcool? E desse montante de mulheres grávidas, quantas nascem com com filhos com portadores de síndrome alcoólica fetal, e em que nível? Forma mais leve, forma moderada e forma mais grave. Isso nós não temos. Nós não temos também um estudo epidemiológico sobre a questão da bebida alcoólica. A bebida alcoólica é no Brasil banalizada. É banalizada sobretudo por jovens. Quando nós olhamos nos últimos 20 anos, o crescimento de produção de cerveja foi de quase 1000%. Saímos de 2 bilhões de litros no ano 2000-2001 para hoje quase 20 bilhões, 19 bilhões de litros. É uma quantidade muito grande de produção de cerveja. Soma-se aí, nesse montante total, a produção de vinho, cachaça, que também é grande. Isso aponta para uma situação de risco. É uma situação de risco que as mulheres vêm bebendo cada vez mais. Tá? Então, nós estamos diante de uma situação que é uma situação que mostra um risco muito grande e exige muito cuidado. E nós não temos também, que é uma outra falha que também na tese aparece também, essa ausência de estudos estatísticos feito pelos entes, pelas autoridades, Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde e outros órgãos responsáveis. Então, o que eu vejo ao longo desses anos é que não temos exatamente o poder dizer quantas crianças com SAP existem no Brasil. A gente sabe que não tem esse número, mas nós sabemos que em países como a França, como os Estados Unidos, existem números mais objetivos, mais aproximados. Eu tenho estado com mais proximidade com o grupo mais da França e é reconhecido que a quantidade de crianças que nascem com SAP na França hoje é em torno de 2 crianças por cada hora. Se nós calcularmos, se nós estimarmos, minha estimativa, eu escrevo em artigos ou em textos que tenham sido produzidos pelo nosso grupo, nós podemos dizer que, no mínimo, nós temos de 6 a 8 crianças por hora nascendo com SAF. 6 a 8 crianças nascendo com SAF por hora. A população, só para fazer um referencial, o quanto que na França são 2 por hora, sendo uma população de 60 milhões, o Brasil tem 3 vezes mais a população da França, 3,5 vezes mais. Então, só um dado simples de conta já daria isso. Os americanos também estão nessa mesma faixa. Então, nós estamos numa situação de um número muito grande de crianças que nascem por ano com síndrome alcoólica fetal. Se são 6 a 8 por hora, imagina que a gente vai chegar a em torno de 50, 60 mil crianças por ano. E isso não é difícil de admitir, porquanto que quando nós olhamos a quantidade de mulheres grávidas que pertencem a classes B, C e D de menor poder aquisitivo, e mesmo nas classes A e B, que também consome álcool, mas tem mais recursos, mas de um modo geral não existe uma advertência, não existe uma política, não existe um programa de prevenção. Primeiro que não existe nenhum estudo. Isso que é importante nas conclusões da tese do Venus. Não existe mesmo nenhuma conscientização. Mas se isso acontece, nós podemos imaginar, pelas várias consequências que podem advir no número grande de crianças que nascem com síndrome alcoólica fetal. Se nós imaginarmos situações como populações vulneráveis, favelas, comunidades no Brasil, nós podemos dizer que temos alguma coisa de em torno de 40, 50 milhões de mulheres que vivem nessa diretamente, mas não é só as mulheres vulneráveis, mesmo em populações de classe mais privilegiada. O fato é que o não reconhecimento de que o consumo de bebida alcoólica na gravidez é uma questão frequente, mas é uma questão também negada, negligenciada, esquecida. E isso eu falo, por exemplo, que na universidade não se fala isso. Eu trabalho numa organização universidade, o UFRJ, como também sou professor convidado da USP, de Ribeirão Preto, e outras universidades. Esse tema não faz parte do programa de graduação. Esse tema não faz parte de uma preocupação acadêmica ou um programa que pudesse fazer ensino, pesquisa, extensão. Se não faz parte do conteúdo programático de conhecimento para formação de médico, também não faz para a formação de advogados. Advogados, juízes também não têm essa noção. Psicólogo, enfermeiro, a mesma coisa. Quer dizer, é um tema subestimado, desconhecido. E ao contrário, pelo contrário, devia ser muito mais conhecido para se poder tomar algumas atitudes de prevenção. Nesse sentido, então, eu faço às vezes uma observação, como nós citamos, e o Venusto citou, um caso que é bem chegado ao âmbito do direito, que é o caso de crianças com síndrome alcoólica fetal, adolescentes, que facilmente, pela sua vida já tumultuada, difícil, pelo retardo do desenvolvimento, atraso cognitivo, estudos comportamentais, fracasso escolar, vocês podem imaginar, e todos devem imaginar, o quanto de delinquentes, de crianças com problemas de escolaridade, abandonadas ou subtratadas nas comunidades, nas favelas, andam no Brasil. E aí nós vamos ver que a delinquência e a criminalidade juvenil, ela é de um volume muito grande e que enche as instituições de proteção, as instituições de amparo, as instituições de cuidado, e alguns jovens com mais idade, enche também e compromete muito a população carcerária. Nesse sentido, eu vejo, imagino, não existe esse estudo, mas sem dúvida, quando nós estamos aqui no Rio de Janeiro, no Brasil todo, mas no Rio de Janeiro, o número de delinquentes que aparecem todo dia nos jornais ligados a crimes dos mais diversos tipos, e eu vejo crianças, podemos ver crianças, tamanho pequeno, magras, esquálidas às vezes, e de um comportamento bastante difícil de considerar, que são crianças que são apocadas, não têm chance de escola, e essas crianças às vezes são portadoras de uma arma, de uma R15, e aí corre o risco de estar sendo um fator que faz a criminalidade no Brasil, em determinadas cidades, serem bem maiores. E sem dúvida, como está nos Estados Unidos, há estudos apontando, sem dúvida que entre as crianças ou adolescentes ou adultos jovens delinquentes, se nós formos fazer uma pesquisa, nós vamos ver que pode-se encontrar muitas crianças que podem ter esse passado de uso de álcool na gravidez. Então, a história que o governo faz referência da Sintonia Brown é um estudo icônico, mas no Brasil estaria muitos exemplares desse tipo. Portanto, eu ficando aqui restrito por causa de uma tese que eu gostei muito de ver, posso dizer que li com muito interesse, e uma leitura que não foi pesada, eu pensava que deveria ser uma leitura complicada, mas não. E agora, mesmo com a ajuda do meu filho, foi possível fazer essa leitura de maneira agradável, correta, por isso eu até penso que essa tese ela poderá, além de virar um artigo para ser publicado, ela facilmente poderá se tornar um livro, um ensaio, uma monografia, para ser difundida, porque ela vai ser de grande utilidade, não só para a saúde, mas para a do direito, para a área social, de modo geral, e para a área de governo. Porque uma das queixas que nós temos muito grande é a falta de programas dirigidos para essa questão do consumo de álcool na gravidez. E a outra questão que eu vi muitas vezes na tese, o cuidado de não definir, de não fechar pontos de vista, mas deixar em aberto para reflexão e até nas conclusões, conclusões que às vezes merecem mais, comentários finais, porque não dá para concluir, não dá para tirar com conclusões ou assertivas mais definidas, por conta da dificuldade da própria natureza do problema humano que existe, mas eu acho que mostra que esse trabalho que o Venusto conclui, nos mostra, ele não termina, ele continua. É um trabalho que abre espaço, e essa beleza também do trabalho é apontar para outros caminhos dentro desse conteúdo, dentro desse teor, na área de direito mesmo, o quanto que merece esse tema ser melhor divulgado, melhor estudado, mais aprofundado, junto com a área da saúde, para poder trazer números mais exatos. Porque, sem dúvida, nós devemos gastar, com as consequências do alcoolismo fetal, nós devemos gastar bilhões de reais. Isso só para tomar como referência o que os americanos já calcularam. Eles gastam em torno também de alguns bilhões de dólares, sendo que uma criança que nasce com síndrome alcoólica fetal, toda a sua expectativa de vida, desde que nasce até o adulto mais idoso, ele gasta em torno de 4 a 5 milhões de dólares. Se a gente considerar remédio, diagnóstico, exames, cuidado, reabilitação, e considerar a chamada perda de anos de vida, perda de anos de trabalho, e tudo esse trabalho. Então, tem toda a justificativa para realmente colocar esse trabalho em destaque, como eu coloco. Eu estava muito ansioso para ver esse trabalho. Quando a tese saiu, tivemos conversa anos atrás, eu tinha uma alta expectativa e posso dizer que eu fiquei muito satisfeito na conclusão. Na conclusão, eu diria, na conclusão das conclusões. E esse trabalho ele não se fecha, ele é um trabalho de aviso, de advertência, de chamar atenção, sobretudo num país como o Brasil, que é um dos maiores produtores mundiais de bebida alcoólica, mas o consumo de bebida alcoólica é dos mais banalizados, e que não existe a devida corresponsabilização dos produtores de um dos tóxicos mais importantes, que é o álcool. Então, temos aí um material riquíssimo e eu só tenho a parabenizar ao Venusto pelo belo trabalho, ao professor Vitor pela orientação, aos colegas que antecederam, fizeram excelentes comentários. Os meus comentários, então, foram meras observações e realmente de satisfação, chamar a atenção para a importância desse trabalho. E eu agradeço essa honra de participar dessa banca e, sem dúvida, saio desse momento, desse trabalho, muito satisfeito, e para divulgar. Para divulgar, porque a questão da SAP não é meramente uma questão da mulher grávida, é uma questão de todos. Por isso, também, deixa bem marcado que a responsabilidade não é só da mulher grávida. A responsabilidade é de todos nós. É da saúde, da educação, é do direito, é dos governantes, é da família. Todos nós temos que estar responsáveis. E para fechar, uma coisa também muito interessante, muito bizarra. A bebida alcoólica é muito banalizada, faz propaganda. Nós estamos aí no carnaval, nós vamos ver a indústria de cerveja patrocinando o bloco, patrocinando o carnaval, nada contra, mas isso tem que ser repensado. Mas que há uma responsabilidade maior. E tem uma observação que eu gostaria de terminar, que a sinoalcoólica fetal, ela é 100% previsível. E a sinoalcoólica fetal, por outro lado, é 100% evitável. Se nenhuma mulher grávida consumir bebida alcoólica, a incidência tende para zero. Quer dizer, então não é difícil fazer. O que precisa exatamente políticas públicas, políticas de envolvimento, e esse trabalho, essa brilhante tese do doutorado Venusto, mostra um pouco esse caminho. Obrigado, passo a palavra a vocês.